algo importante, né, que vamos tratar hoje, assim, é um assunto, assim, bem delicado e não é simples, né, mas vamos dar graça a Deus, pedir a graça de Deus. Senhor nosso Deus bendito, nós necessitamos grandemente de que o Senhor desvende nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, Senhor. Tua palavra é puríssima, purificada 7 vezes. O Senhor mesmo vela por sua palavra para que cumpra-se. Ó Senhor, muito obrigado que a tua palavra se cumpra em nossas vidas, que o Senhor se exalte, seja glorificado. Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite. Pedimos que o Senhor nos dê luz da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Algo importante aqui no capítulo 16 do Evangelho de João, vale a pena nós recordar um pouquinho mais sobre o versículo 7, onde diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. O Consolador não virá. Qual é a razão? Duas coisas aí. Quando Jesus subir à glória e for glorificado, o Consolador virá. Então, dois fatos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Jesus se assenta no trono, o Consolador desce para nós. Então vejamos aí em Atos 2, versículo 33 e o 36. Ah, seria maravilhoso estar naquele dia com a igreja ali quando desceu o Consolador, né? Seria maravilhoso, todos aqueles que estiveram ali foram visitados como torrentes de águas, né? Então nos diz aqui, vai do 32 até o 36, mas eu vou ler do 32, o 33 e o 36. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Cristo exaltado e glorificado, Espírito Santo para nós, né? Espírito Santo descendo até este mundo e repousando sobre o vaso de Deus, que é a igreja. Isso realmente é maravilhoso e eu, cada dia, creio nisto, prego isto. E realmente o direito que nós temos, o direito conquistado pelo Senhor Jesus de nós termos uma vida cheia do Espírito Santo, é por fé que nós nos apossamos. Então nós vemos que Cristo foi glorificado. Veja também no capítulo 3, verso 13 de Atos, diz: O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Deus, o Deus vivo de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos patriarcas, glorificou a seu filho Jesus. Glorificou seu filho. Aqui está mostrando o próprio Espírito Santo declarando a glória do filho. porque o Filho foi glorificado, o Espírito Santo foi, desceu. Filho ascendido, Espírito descido. Glória a Deus. Então, nós vemos aí, o que, que significa isto? Se o Senhor Jesus não fosse, ele não seria glorificado. E como ele foi, a promessa do Pai é que iria glorificá-lo. E ele subiu para ser glorificado e enviar o Espírito Santo, que era uma promessa que o Pai tinha feito. Portanto, diz aqui, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Verso 33 de Atos 2. Que maravilha! Esta é uma das maiores questões e maiores experiências que a igreja deve ter por fé. A evidência de que Cristo foi exaltado e glorificado é o Espírito Santo derramado. Vamos considerar assim, a evidência para Jacó de que José era governador do Egito, ou ele estava exaltado no Egito, glorificado no Egito, foi que quando ele enviou as carruagens, isto revivificou o coração de Jacó, porque as carruagens é a mesma figura do Espírito Santo. José exaltado, as carruagens foram enviadas a Jacó. Então, nós vemos isso no capítulo 45 de Gênesis. Cristo glorificado, Espírito Santo derramado. Então, 45, verso 25 a 27 de Gênesis. Diz, e subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. José vive, como Jesus. Ah, para Satanás ele estava morto, inventou a mentira que estava morto. Mas Jesus vive. Ele aparece a João na ilha de Patmos, dizendo, eu estou vivo. Eu estive morto, mas agora estou vivo, vivo para sempre. Glória a Deus. Então, José ainda vive e ele também é regente, ou ele é um governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não os acreditava. Olha, se a gente não acreditar que Jesus foi glorificado e que enviou o Espírito Santo, não podemos ter a experiência. Aí, diz assim, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Assim como a igreja só revive quando o Espírito Santo desce. Ele forma um corpo vivo. Ele forma aquele corpo lá de Ezequiel, que estava lá um vale de ossos secos, agora é um corpo. O Espírito veio. E isso é maravilhoso se nós vivermos isso hoje como um corpo vivo, seguindo a Jesus, amando a Jesus, andando com Deus, vivendo com Ele. Dormindo com Jesus, sonhando com Jesus, cantando para Ele, louvando todo o tempo. O povo de Deus se alegra em todo o tempo com o Senhor. Não há outra alegria, Ele é a nossa alegria. Então a evidência é essa aí, que Jesus foi glorificado porque o Espírito foi derramado. Então até o Atmani fala uma coisa assim bem interessante, né? Ele diz assim, glória para Jesus, Espírito Santo para nós. Então, vamos viver, né, crendo na glória de Jesus e realmente exaltando a glória de Jesus, porque ele foi glorificado, o Espírito Santo desceu. Então, glória para Jesus, Espírito Santo para nós. Vivemos isso por fé, né? O Espírito Santo nos foi dado por fé, que diz em Gálatas 3, versículo 5. Gálatas 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, é claro, não pelas obras da lei. As obras da lei nunca fez com que o Espírito Santo viesse e descesse, assim formando um corpo espiritual cheio de Deus, cheio do Espírito, com um testemunho poderoso. Né? E nós ansiamos por isso, cremos nisso e vamos viver isso pela fé. Também agora, continuando em João 16, vamos seguir o próximo versículo. Fiquemos com essas palavras que é importante. E vamos orar e vamos agradecer a Deus, porque Jesus foi glorificado e ele nos deu o Espírito Santo. E ele nos deu e nós não precisamos pedir de novo para ele. Ele já deu. Nós precisamos apenas agradecer. Até o irmão Atmani falava que uma pessoa convertida verdadeiramente, você vê uma evidência nela. Ela começa a louvar por tudo que Deus fez. Ela começa a agradecer, bem dizer o Senhor. Então você vê que realmente ela encontrou Jesus. Né? Mas a pessoa que não encontrou, não tem motivos para agradecer a Deus. Aqui no 16, diz assim, e quando ele vier, né, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, depois eu vou ler uma versão dos capuchinhos aqui, que fala, então vou ler aqui o verso 8. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. Culpabilidade. O Espírito Santo vai fazer convicto a culpa dentro das consciências. Né? Da justiça também. Vai trazer a culpabilidade com respeito à justiça. E também vai revelar quem é o justo. E também, continuando, e também a culpabilidade do julgamento. Do julgamento. Então, é do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não mais me vereis do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Olha, é importante saber que o Espírito Santo convence da culpabilidade do pecado. E, às vezes, aqueles que não se convertem é porque não são convencidos da culpabilidade. Eles são como Adão, né? A mulher que tu me deu, não tenho culpa nisso. Foi isto que Adão fez. Ele se desculpou, ele não assumiu culpabilidade. Ele falou, Senhor, a mulher que tu me deste. Não falou, eu tenho culpa, eu tomei a decisão de comer desse fruto. Então, o Espírito Santo vem para convencer, primeiramente dos judeus, depois dos gentios. Então, aqui na versão dos capuchinhos diz assim, e quando ele vier, dará ao mundo provas irrefutáveis de uma culpa. E também de uma inocência e de um julgamento. Por que de uma inocência? Daquele justo que morreu. Essa palavra convencerá, ela quer dizer assim, trazer convicção por meio de evidências condenatórias. Convicção, né? Por meio, quer dizer, convicção na consciência, na mente, por meio de evidências condenatórias. Vem toda a luz, o pecado da pessoa, na sua própria consciência, ele não pode escapar. De forma que ele não pode escapar desse convencimento. Por exemplo, também, essa palavra que o Espírito Santo vem fazer, convencerá ou tornará convicto, significa expor, trazer à luz o coração, a consciência. Houve isso quando Pedro pregou no dia do Pentecostes, em Atos 2, 36 a 38. Vamos ver o que ocorreu na consciência deles. Atos 2, verso 36 a 38. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes. Aqui está a culpabilidade. Vocês crucificaram. Nós crucificamos. Jesus morreu porque eu sou um pecador. Então você e eu crucificamos o Senhor Jesus. E o Espírito Santo me convence, não, ele morreu por meus pecados. Então o Espírito Santo vai me convencer, vai me tornar convicto. Eu nunca mais vou dizer assim, os judeus que mataram Jesus. Não, eu que matei. Eu, por causa do meu pecado. Ele morreu por causa do meu pecado. Eu o condenei à cruz. A quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora veja o que aconteceu na consciência. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles ficaram encurralados. O Espírito compungiu, cortou o coração deles. O Espírito Santo convenceu, tornou convicto, vocês são pecadores. Vocês precisam realmente crer em Jesus. Aí, o que que disse Pedro? Disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Por que Pedro fez a questão de dizer em nome de Jesus, seja batizado em nome de Jesus? Porque é esse nome que eles negaram. É esse nome que eles perseguiram. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse nome que eles refutaram, eles desprezaram. O nome do Filho de Deus, que eles estavam com o nome da humanidade dele, né? A este Jesus, né? Que vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus que vocês crucificaram é o Filho de Deus. Então, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A conversão, o arrependimento traz um presente para nós, o dom do Espírito Santo. Que maravilhosa essa salvação. Desejo ardente que o Senhor Jesus venha para conhecermos melhor, com uma mente perfeita, possamos entender o Senhor e também um espírito purificado, uma alma pura, para poder realmente conhecê-lo muito melhor do que nós conhecemos hoje. E olha, nós falamos que o conhecemos e se ele aparecer, a gente vai dizer, anátema sejamos nós, que não conhecemos nada dele. Então, vamos considerar assim, por exemplo, a culpa do pecado, da incredulidade, culpabilidade, né? O Espírito Santo convence do pecado, da incredulidade. Como o ministério do Espírito Santo é poderoso. Eu não vejo assim, já li muitos escritos, mas poucos falam do ministério do Espírito Santo, desse ministério aqui, desses três, né, essas três áreas que o Espírito Santo realiza, né, esse ministério de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mas a culpa do pecado, da incredulidade, isso aí, pecado. O que é pecado? Aqui ele Jesus foca o pecado de não crer em Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o alvo de Deus. Ele foi o alvo de Deus na cruz e ele é o alvo de Deus, do amor de Deus, e é o alvo de Deus para salvar os pecadores. Ele é o alvo. Então, pecado é errar o alvo. Jesus Cristo é o alvo. Se nós tomarmos outro caminho, estamos errando o alvo. Qualquer outro caminho que tomarmos, seja religião, seja boas obras, seja a bondade humana, tudo isso fará me errar o alvo, porque só há um alvo, é Cristo. Então, se nós não crermos nele, Jesus falou do pecado, porque não crê em mim. Então, esse pecado é incredulidade. A incredulidade é o único pecado que faz a gente errar o alvo. Por quê? Muitos creem no Espiritismo, muitos creem na Lua, no Sol, muitos acreditam na natureza, a mãe natureza e tudo mais, creem em diversas coisas, creem em animais, mas não creem em Deus. Então, erram o alvo. O alvo de Deus, a palavra, Paulo mostra o alvo de Deus em todas as suas escrituras, quando ele usa a palavra assim, em Cristo. Nós temos acesso ao Pai no amado, Jesus Cristo. É em Cristo, nós somos batizados em Cristo. Cristo é o alvo de Deus, dado a nós. Ele colocou o seu alvo na nossa frente. E nós, se nós não crermos, nós erramos o alvo. Então, culpabilidade do pecado da incredulidade. Então, o que aconteceu? Esse pecado que faz errar o alvo fez os judeus errarem o alvo. Porque Jesus disse em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quem é esse outro que Jesus está falando? Esse outro é aquele de que ele diz do juízo ou do julgamento, porque o dominador deste mundo foi condenado. Então, este outro é o dominador deste mundo. Então, Jesus está dizendo, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. De fato, Jesus, a situação foi ficando grave, né, com eles. No verso 44 do capítulo 8, Jesus diz assim, bem sério, né? A partir do 42, né, do capítulo 8 de João. Disse-lhes, pois, Jesus, se eu fosse o vosso pai, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que coisa! Esse outro que vem em seu próprio nome, né, que Jesus falou que eles iam aceitar, de fato aceitaram, em rejeição a Jesus, eles são culpados de não crerem em Jesus. E nós também, quando não cremos, nós estávamos no mundo, não cria em Jesus, somente o Espírito Santo nos convenceu que nós estávamos em pecado. E vamos considerar, para convencer uma pessoa que nunca teve, vamos supor assim, ela pode ter os 10 mandamentos guardados, os 10 mandamentos, né? E ela pode dizer, não, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. O problema é que nunca fez isso, nunca fez aquilo, já está se gloriando em si mesmo, já é um pecado do orgulho. É um pecado de incredulidade, porque nós precisamos todos nós de um Salvador. Mesmo aqueles que guardam a lei precisaram de um Salvador. E por essa razão, ter guardado a lei e ser irrepreensível, guardando os 10 mandamentos, eles rejeitaram o Filho de Deus e foram culpados de incredulidade. Então, culpabilidade da incredulidade, desse pecado. Então, nós podemos ver que o maior pecado é o da incredulidade. Porque ele é o que leva a nós a errar o alvo em todas as coisas. Não conseguimos fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil agradar a Deus sem fé, é impossível. Não há como agradar a Deus sem fé. Se nós olharmos na palavra de Deus, pode ser que no inferno não vai ter muitos assassinos no inferno, não vai ter muitas prostitutas no inferno, não vai ter muitos ladrões no inferno, mas vai ter muitos incrédulos lá. Por quê? Porque às vezes os outros pecados não nos levam para o inferno. Mas se nós cremos, podemos ser livrados dos outros pecados. Mas se não cremos, seremos condenados por todos os outros. E aí mais por causa da incredulidade. Porque um ladrão que tem a oportunidade de crer em Jesus e não crê, ele será condenado porque é ladrão? Não, vai ser condenado porque não creu em Jesus. Esta é a condenação. A condenação é esta. Então vejamos também o versículo João 3, 16 e 19. Um versículo conhecido de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí, a pessoa estará no inferno porque ela não creu em Jesus. Por que que Caim não encontrou ali a comunhão com Deus? Se fizeres bem, haverá aceitação para ti. O que que é esse fazer bem? É crer em Deus. Abel havia crido e ofereceu um sacrifício conforme a fé. E Caim não. Caim ofereceu um sacrifício segundo suas forças. Ele pegava na enxada todos os dias, pegava no arado todos os dias, produzindo, a terra produziu, né? E Abel não, Abel estava cuidando das ovelhas e deu as primícias das ovelhas, ele ficava cada dia vendo aquelas ovelhas engordar com o propósito de oferecer ao Senhor. E Caim não estava importando-se com Deus, então não cumpriu o princípio da fé. Olha, sem fé é impossível. Pode oferecer um caminhão de coisas para Deus, mas se não for fruto da fé, a entrega do nosso coração, primeiramente, um coração de fé, vai agradar a Deus. Então veja, como verdadeiramente o Senhor foi rejeitado. Isto é a incredulidade. Por exemplo, rejeitaram o Filho de Deus, no capítulo 1 de João, verso 11 e 12. Olha o que diz. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. do pecado, porque não creem em mim. Mas não foram só os judeus que eram do Senhor. Se você volta um pouquinho na Escritura, nesse mesmo capítulo de João, o que pertencia ao Senhor? Capítulo 1. Vamos ler aqui. Verso 10 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, era só os judeus? Não. O mundo que foi feito por ele, agora está contra ele. Ele tem que morrer por todo mundo. Porque todo mundo está contaminado. Então, não vamos pensar que só os judeus eram de Deus. O mundo todo é de Deus. O mundo foi feito por Jesus. Daí, diz que o mundo não o conheceu e veio para o que era seu e seus não o receberam. Agora sim, dirigido a um povo específico, os judeus que foram eleitos para um propósito de Deus e eles mesmo rejeitaram o Senhor. Também nós vemos aqui que se torna filho de Deus o que crê no seu nome, né? Então, em Gálatas também, vamos ver, Gálatas 3, 26, como que nos tornamos filhos de Deus. Aqui diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há como ser filho de Deus por nascimento, não existe. Só pelo novo nascimento ou pela fé em Cristo Jesus, que é em conjunto com o novo nascimento. Pela fé em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Não adianta o pai dizer assim, ó, nós já temos aqui a credencial da nossa denominação, nós somos filhos de Deus. Não, credencial de denominação nenhuma vai dizer que você é filho de Deus, de igreja nenhuma. É o fato de você ter crido em Jesus. Se você crê em Jesus, aí sim, pode se tornar filho de Deus. Mas carteirinha de qualquer segmento religioso não vai servir de nada. O que vai servir é realmente um coração transformado. E Deus tem o testemunho desse coração. E a Bíblia diz lá em João 5, 1 João 5, 12, diz assim, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso é importante recebermos o Filho de Deus. O pecado grave da incredulidade sempre é julgado por Deus. Aqui em Judas 5, Deus sempre enfrentou problemas com seu próprio povo. Judas, verso 5, diz assim, quero vos lembrar, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Em Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um coração que agrada a Deus é aquele que tem fé. E o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. E esse pecado é o que faz errar o alvo, a falta de fé em Jesus. Se você crê em Jesus, você acertou o alvo, com um tiro só. Está acertado o alvo. Por exemplo, o pecado de não crer no Filho de Deus faz errar o alvo. E o alvo de Deus é o seu Filho. E o propósito de Deus com esse alvo é que todos creiam no seu Filho. Vamos considerar assim, incredulidade significa falta de reconhecimento de Deus. A incredulidade é uma provocação a Deus. Por exemplo, também a incredulidade é uma ofensa ao caráter imutável de Deus. Quando nós. E qual o caráter imutável de Deus? A verdade. Deus nunca pode mentir, porque Ele é a verdade. 1 João 5,10: aqueles que não creem em Deus, olha o que eles consideram Deus. De que forma? Eles blasfemam contra Deus. 1 João 5,10. Diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Aí, quando não cremos no Filho, chamamos Deus de mentiroso. Isso é realmente blasfemar contra uma natureza imutável de Deus, que lá em Hebreus diz: é impossível que Deus minta. E a incredulidade está dizendo: quando nós não cremos no Filho de Deus, nós não cremos no testemunho de Deus que Deus do seu Filho deu. Portanto, todo aquele que faz isso está dizendo: Deus é mentiroso. Misericórdia. Que nunca mais nosso coração venha dizer que Deus é mentiroso. Vamos acreditar em todas as suas palavras. Vamos acreditar no testemunho que ele deu do seu filho. Se ele falou que seu filho vai voltar, não duvide, fique de olho no céu, fique olhando para cima. Ele vai voltar. Não seja incrédulo. E também, agora, do pecado da justiça, vamos considerar. O Espírito Santo vem convencer da justiça ou da inocência. Da inocência de quem? De Jesus. E da condenação minha. Inocência. Porque nós lemos o texto, né, que diz: quando ele vier, dará ao mundo provas irrefutáveis de uma culpa, de uma inocência e de um julgamento. De uma inocência de quem? Do Filho de Deus. O justo morreu pelos injustos. Atos 3, 13 a 15. Vamos ver o que diz. Atos 3, 13 a 15. Falando essas coisas do Filho de Deus, produz um gozo no nosso coração, porque ele passou tudo isso por nós. Diz aqui: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós todos somos testemunhas. Vós, verso 14, negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Antes nós fazíamos apologia a homicidas. Desprezávamos a Jesus. Ele é inocente, justo, santo. Então matastes o justo e o santo. Justo, inocente. Veja que Jesus fala de Abel, o testemunho de Abel, em Mateus 23, 35. Ele fala esse testemunho contra os doutores da lei e tudo mais. Mateus 23, 35. Ele diz aqui: para que sobre vós caia. Vamos ler os 34 antes um pouco. Diz assim: 33 diz: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Veja que o Senhor não colocou o sangue dele sobre eles. Então, significa que, pelo sangue de Jesus, eles poderiam se arrepender e cobrir todos esses pecados aqui e apartar deles esse juízo que o Senhor Jesus proferiu. Mesmo, veja, mesmo eles sendo tão terríveis contra o Senhor, ainda assim o Senhor deixou à disposição o sangue dele a favor destes homens. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de ser inocente é crer em Jesus. É tomar a sua justiça como a nossa. O Espírito Santo nos convence de que não somos justos. Ele é justo e inocente. E nós dependemos da justiça dele. Em João 15, 26, falando que Jesus disse da justiça, porque vou para meu Pai, mais do que justo, quando Jesus consumasse sua obra de justiça, voltasse para o Pai. Por quê? Porque ali ele seria recompensado. João 15, 26, 27. O Senhor Jesus diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, testificará dele, testificará da justiça dele, testificará da inocência dele. E vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Hoje nós cremos nas palavras de Jesus, nós cremos na sua inocência e condenamos a nós mesmos como pecadores para que ele seja justificado. Ele é o justo e justificador daqueles que têm fé nele. Então, vemos como realmente o Senhor Jesus, ele é digno realmente de ser coroado pelo Pai. Ele tem que subir e ser glorificado. Ele disse: vou para o Pai e não me vereis mais. Isso quer dizer justiça feita pelo Pai ao Filho. Quando ele recebe o Filho na glória, ele fez justiça para com seu Filho. E o Espírito Santo nos convence de que essa justiça, ele tem esse lugar merecido na glória. Né? Diz a palavra que ele se humilhou e depois Deus o exaltou soberanamente. Está lá em Filipenses 2. E Deus, o Pai dele, deu um nome que é sobre todo nome. Justiça foi feita. Ele foi exaltado e feito mais sublime que os céus. Mas graças a Deus que também ele não nos deixou fora da sua justiça, porque nós estaremos sendo herdeiros de Deus com Jesus, co-herdeiros com Cristo, da mesma justiça alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus, como Filho de Deus, cumpriu toda a justiça. O que significa cumprir toda a justiça? Significa fazer toda a vontade de Deus. Só tem uma pessoa que passou nesta terra que fez toda a vontade de Deus. Só o Senhor Jesus Cristo. Ele fez toda a vontade de Deus. E ele voltava ao Pai inocente, vitorioso, de cabeça erguida. Ele recebeu a coroa da justiça. E ele realmente foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória ao Senhor. Nele nós nos gloriamos. em toda a sua obra consumada, sua obra de justiça. Jesus não será visto mais da forma que veio. Agora diz que ele vem sem pecado. Não vai assumir pecado de ninguém. Agora ele vem com justiça sobre o mundo. Por isso o Espírito Santo precisa convencer cada pessoa da justiça. E ele realmente é a justiça na qual nós nos abrigamos e perante Deus estamos justificados. Agora Jesus é visto como o Filho do Homem no trono, como justo e justificador. E ele é visto lá no trono. Vamos ver Atos 7:54. Quem mostra isso? Quem dá testemunho disto? É o Espírito Santo. Atos 7:54 até o 56. Aqui. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que maravilhoso. É isto que o Espírito Santo veio fazer. Convencer aquele que estava rangendo os dentes. Olha, o Filho do Homem, o justo justificador, está à destra da majestade nas alturas. Ele só precisa que você creia e será justificado. E eles mesmo assim não creram e apedrejaram Estevão, que foi uma fiel testemunha do Senhor. Também vemos assim que o fato de Jesus ir é porque ele estava assim desejando aquilo que o Pai lhe havia prometido em João 13, 31, 32. Ele diz, tendo ele, pois, saído, disse-lhes, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Logo, quando Estevão viu, já o viu glorificado. Ali está a justiça de Deus. Deus o pôs no seu trono. Ele se assentou com seu Pai no seu trono. Então, o Pai fez o que era justo. Exaltou soberanamente seu filho. Também em 17, João 17, verso 1, diz, e falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Verso 4, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, viu? Convencer, o Espírito Santo convencer da justiça é convencer que Jesus tem direito sobre a nossa vida. Porque ele foi exaltado, tendo se humilhado e descido às partes mais profundas da terra, por causa do nosso pecado. E agora ele foi feito por nós, segundo 1 Coríntios 1:30. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora vamos partir para o terceiro ponto, que é, por exemplo, o juízo ou julgamento. Vamos ver o que Jesus falou do julgamento. Ele diz assim, do juízo ou do julgamento, porque já o príncipe deste mundo está julgado, ou o dominador deste mundo, conforme diz aqui na outra versão, o dominador deste mundo, aqui diz assim, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. a cruz, a obra da cruz, realmente colocou uma completa derrota em Satanás e sentenciou ele. A obra da cruz, na verdade, foi um veredito de Deus sobre Satanás. E ele foi condenado porque Satanás está, desde o princípio, contra o Senhor. Jesus é a verdade e ele é a mentira. Jesus faz o bem e ele faz o mal. Então, ele está sempre contra Deus. Em todos os aspectos ele é contra. Quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden e Eva, o que ele fez? Foi lá e destruiu. Trouxe o pecado. E diz a palavra que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Então ele conseguiu trazer a morte porque Adão recebeu ele lá. Então ele é sempre aquele que está contrário, oposto, ele é o opositor. Então agora o dominador deste mundo foi condenado, foi julgado. Ele arquitetou tudo contra Deus, foi ele. Ele é chamado de destruidor, acusador, tentador e muitos outros nomes. Jesus chamou ele de antiga serpente, o grande dragão, antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Devemos estar atentos na palavra de Deus, porque essa criatura é uma criatura condenada. Condenada, mentirosa, enganadora. E qual é o destino dela? Qual foi a condenação dessa criatura? Em Mateus 25, 41, vamos ver. Aqui nós vamos conhecer algo do propósito divino. Que a rebelião de Satanás foi muito anterior à criação do homem. O plano de Deus com o homem foi muito anterior a esta criatura. Porém, a rebelião dele foi muito antes da do homem. Então, aqui no verso 41 diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui está dizendo que muitos malditos vão entrar no fogo eterno, que não era para eles, era para o diabo e seus anjos. Mas eles caíram na maldição da incredulidade e acabaram indo para o lugar destinado para o diabo e seus anjos. Então, Deus não fez fogo eterno para o homem. Deus nunca teve essa intenção. Quando da rebelião de Satanás, então Deus fez o fogo eterno para ele, para o diabo e seus anjos, os anjos que se rebelaram. Mas não para o homem, Deus não tinha esse plano para o homem. Deus não tinha plano nenhum, nem com o diabo, porque Deus criou o diabo para servir e não para se rebelar e tentar usurpar e tomar o lugar de Deus ou se equiparar a Deus. Não. Agora, né, ele corrompeu o homem para ir segui-lo nesta rebelião. Também Jesus foi vencedor como Davi, né, e se tornou campeão por todos, de todos os que creem. Ele venceu, ele é vitorioso. Então vamos ver Apocalipse também, que mostra ali o destino no fim dos tempos de Satanás, desse inimigo, o príncipe governante deste mundo, e seus dias estão contados, suas horas estão contadas. Em Apocalipse 20, 10, diz assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E os filhos de Deus, não. Os filhos de Deus, aonde estarão? Diz que Deus vai enxugar toda lágrima que nós derramamos debaixo de tentações do diabo, debaixo de perseguições do diabo, servindo a Deus fielmente e Satanás perseguindo, Satanás acusando. Ele é o acusador dos irmãos, acusando, difamando. Agora o Senhor vai limpar toda a lágrima que foi derramada. O Senhor vai recompensar aqueles que foram fiéis, porque realmente Satanás foi julgado, condenado, lançado no fogo eterno. E agora Deus nos mostra novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, que é a habitação nossa, por graça, pela misericórdia de Deus, é nossa habitação. Porque diz a palavra do Senhor aqui, verso 6 do capítulo 21. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte das águas da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E como vencemos? Vamos continuar firmes, crendo no Senhor. Como nós vencemos? Capítulo 12 do Apocalipse diz como realmente nós podemos vencer. Verso 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Jesus Cristo é o vencedor. Só não vence quem não crê nele. Vamos glorificar o Senhor, né? Podemos até cantar um hino, podemos até, se o nosso coração foi compungido com esse ministério do Espírito Santo. Esse ministério dele de convencer do pecado, tornar convicto do pecado, da justiça, saber que Jesus é justo e que eu sou injusto, saber que realmente ele pode se tornar a minha justiça perante Deus. Ele é, basta crer nele, ele é a justiça, santificação, redenção, e também saber que Satanás não é nada mais nesse mundo. Essa criatura foi derrotada cabalmente, não restou nada para ele. Jesus Cristo é vencedor. Glorifiquemos o Senhor Jesus todos os dias. Não há por que andar de cabeça baixa se nós realmente podemos cantar o hino de vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe. O Senhor seja glorificado, né?